Jovem Pan News. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Junto, tá começando Camisa 10 desta quarta-feira, quarta-feira de jogo decisivo. Defensa e Justiça, como me ensinou Márcio Espímpolo. Defensa e Justiça e Palmeiras. Esse é o jogo que a Jovem Pan vai transmitir nesta noite, 21 horas e 30 minutos. O Nilson César vai transmitir aqui na Pan, ao lado de toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Ontem eu alertei. Eu só tenho receio de Boca e River. E receio em respeito às duas equipes. O resto do futebol argentino, as grandes equipes brasileiras não podem ficar atrás. Mas isso, Tebas, dá para se justificar, Tebas. Questão salarial, estrutura, tudo isso. Ontem, o San Lorenzo, o time do Papa, é que o Papa devia estar dormindo, porque era 3 horas da manhã lá no Vaticano, né? É, na Itália, devia estar dormindo. Mas não teve jeito, o time do Rei Pelé bateu o time do Papa, 3-1. Então, dale Brasil, dale Brasil. Tebas, mais uma, hein? Mais uma, Tebas.
É caixa, né, Fausto? Boa tarde pra você, pro nosso ouvinte internauta aqui da Pan, esse camisa 10, né? Ontem o Santos passou pelo San Lorenzo e hoje tem Palmeiras em campo. A cobertura completa, total aqui da Jovem Pan, jogo muito importante, o Palmeiras contra o Defensa da Argentina. Detalhe importante, viu,
Defensa, Fausto? Defensa aí?
Defensa e Justiça.
Isso. Ah,
hablo muy bien. Agora é o seguinte, Fausto, né? O Grêmio...
Ele nasceu no bairro do Boca.
O Grêmio jogaria hoje, viu, Fausto? Também pela pré-Libertadores, né? Só que o jogo foi adiado por causa dos testes positivos de Covid-19. Então, seria contra o Del Valle no Equador hoje, foi pra sexta-feira no Paraguai. Então, informação importante aí, Grêmio e Del Valle sexta-feira no Paraguai. Jogo muito importante, mais dois testes positivos, ao todo são 6 no Grêmio, incluindo o Renato Gaúcho.
Essa definição foi ontem, durante o nosso jogo, o Guilherme Silva informou aqui no plantão esportivo da Jovem Pan, indiretamente foi por causa do coronavírus, mas porque os jogadores não poderiam sair do hotel, os dois jogadores Sim. que estão com coronavírus, e eu não sei nem como vai ser esse procedimento, provavelmente eles fiquem por lá, porque não tem lógica eles saírem também, e a não ser que eles peguem voo fretado pro Brasil, é toda uma questão burocrática agora, né?
Rolou um estresse entre Comebol e Federação de Futebol do Equador e o governo do Equador também, porque a conversa inicialmente aconteceu entre essas partes sem a Comebol. Depois que a Comebol foi comunicada, houve ali um estresse por causa disso, mas enfim, agora já é oficial, Grêmio e Del Valle então na sexta-feira no Paraguai.
Tá falado. Nós vamos começar falando do Santos, não é isso, Kaique? Kaique que tá com uma camiseta bonita hoje, camisa bonita, elegante, combinando com a máscara, menino estiloso, né? Vamos, aliás, parabéns aos meus companheiros jornalistas, hein? Hoje é dia do jornalista, então parabéns aos meus companheiros, parabéns a todos vocês aqui. É um trabalho realmente árduo também, não pensem, né? Ah, olha, o jornalista durante essa pandemia, nossa senhora, o que a gente trabalhou durante essa pandemia... Né, mas com muito prazer, com muito gosto, levando a melhor informação e da maneira mais séria possível para você, ouvinte, telespectador da Jovem Pan. E é um prazer empunhar o microfone da Jovem Pan por tanto tempo. Já tô 6 anos e meio aqui, grande parte também já tá um bom tempo aqui, e é muito prazeroso empunhar o microfone de peso, de muito peso da Jovem Pan. Vamos começar falando do Santos. Quem é que vem aí, Tebas? De carisma para carisma, Tebas.
É o nosso gigante gentil, Márcio Reis, vem aí para falar do Santos, né, que ontem foi muito bem, venceu por 3-1 o São Lourenço. Confesso que não acreditava nesse placar, mas foi muito bem o Santos, meteu 3-1 no São Lourenço. E as informações então com o nosso Márcio Reis. Fala aí, Márcio, como é que você tá? Tranquilo? Peixe tranquilo também.
Muito boa tarde, Rafael Tebas, Fausto Favaro, você que acompanha aqui o Camisa 10. Antes de começar, a gente tem que falar que todo time brasileiro, às vezes tem receio de um clube argentino.
É que?
Só que contra o Santos é diferente, porque nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. A gente já começa assim com o time que revelou Pelé para o futebol.
Tricampeão da América, meu brother.
Tricampeão da América.
É, bicampeão mundial.
Tem que respeitar o Santos, que ontem venceu o São Lourenço por 3-1. Partida muito boa da equipe santista. Lucas Braga fez gol, Marinho fez gol e o Ângelo também marcaram. Dois destaques aí, a gente coloca o Lucas Braga, que vem sendo o carrasco dos argentinos aí nessa passagem do Santos. Ele marcou já... contra o Boca Juniors, marcou contra o Defensa e Justiça e agora contra o São Lourenço, um grande jogador. Além, é claro, do Ângelo, o jovem jogador que se tornou o atleta mais jovem da história da competição sul-americana a balançar as redes, com 16 anos, 3 meses e 16 dias. Além disso, o Santos teve um primeiro tempo arrasador, venceu por 2-0 a equipe da Argentina. Era uma forma tranquila e o técnico Ariel Holan falou sobre esse primeiro tempo em que a equipe passou, se foi os melhores 45 minutos da equipe santista sob seu comando. Vamos acompanhar.
Mas recién comenzamos y creo que por la envergadura del time San Lorenzo, creo que fueron de los mejores momentos que hemos jugado desde que eu treino el equipo.
Tá aí as palavras do técnico Ariel Holan falando sobre essa partida. O Santos realmente jogou muito bem nos primeiros 45 minutos, depois na segunda etapa se complicou bastante. Jogo que você acompanhou aqui, você narrou, Fausto Favaro.
Posso falar um negócio, Márcio?
Claro.
Ontem a única coisa que me incomodou, acho bacana ser utilizado isso durante a partida como um recurso, mas não a todo momento. A saída de bola do Santos começou a ser aquela saída curta. Isso é importante, isso faz parte do futebol moderno, mas acho que depende do momento do jogo, entendeu? Não correu risco, já vi equipe sendo eliminada por causa disso. Então, acho legal, acho um recurso muito importante para o jogo atual, para o futebol atual, mas acho que tem que ter cautela quanto a isso. E o Santos está começando a adotar essa saída de bola curta, viu, Márcio?
Sim, ainda bem que o Santos conseguiu vencer por 3-1, agora pode perder no jogo da volta, que será na próxima terça-feira, dia 13, até o momento em Brasília. Então, a equipe santista com um pé na fase de grupos da pré-Libertadores, meus caros Rafael Tebas e Fausto Favara, meus camisas 10.
Beleza, né?
Com nossa, pé não, com 10. Dois pés. Santos não perde essa vaga pra fase de grupos. Aliás, merecidamente, olha... Tebas.
Calma.
Tebas, o senhor, calma. É melhor não provocar, Tebas, que o senhor, quando duvidou do Santos, depois perguntaram dele na vila. Quem é que tava na Vila Belmiro? Quem é que tava na cidade
tava
do Santos?
Lá, me encheram,
você.
Encheram a minha
então
paciência.
Então você não atormente a vida da torcida do Santos mais, seu Tebas.
Não, eu não quero atormentar, não. O Santos é gigantesco. O Santos é gigantesco. Assim como o Palmeiras, tô de verde hoje por causa do Verdão, inclusive. Hoje é Palmeiras. Agora, o São Lourenço tem que ser respeitado também, Fausto.
Não, tem a dúvida que tem que ser respeitado, mas a chance do São Lourenço seguir para a fase de grupos é muito pequena depois da vitória de ontem. Muito pequena depois da vitória de ontem. Kaique, quer que eu mande o pancadão já ou segura um pouco, Kaique? Depois, né? Depois. O Bruno Pédia vem aí, o nosso Bruno Prado vem aí. Aliás, o Bruno ontem estava falando a respeito desse jogo também, apontou o Santos como favorito nos dois confrontos, mas não com uma larga vantagem, porque 3-1 é uma larga vantagem, 3-1 fora de casa, 3 gols é uma larga vantagem. É o Cipriani, é isso? É o Cipriani agora direto de Porto Alegre?
Boa, boa.
Boa, então manda bala, Tebas.
Então, é ao vivo o Cipriani aqui conversando com a gente por Skype, Fausto Favara, né, o Arthur Cipriani.
Vai pra guerra, ó.
Tá lá.
Ir pra guerra em Porto Alegre é um bom negócio, hein?
Olha só, né, Arthur Cipriani, as informações aí do Rio Grande do Sul, né, o Grêmio, aconteceu isso, infelizmente, né, mais testes positivos de Covid-19, o Grêmio jogaria hoje, um jogo muito importante, e essa partida foi adiada. Qual que é o sentimento e a sensação nesse instante em relação ao Grêmio aí em Porto Alegre, Arthur? Boa tarde.
Boa tarde, todo mundo do Camisa 10. Pois é, sentimento complicado, pois o Grêmio, que jogaria hoje, vai jogar na sexta-feira. Além de Renato Portaluppi, Paulo Vitor, Wanderson também testaram positivo para a Covid. E aí muda todo o esquema do jogo. O Grêmio vai sair hoje, 16 horas, horário de Brasília, de Quito para o Paraguai. A previsão de chegada é 21h30. E o que acontece? O Grêmio não vai poder treinar, não vai ter toda aquela preparação que tinha, pelo menos para o jogo de hoje, até sexta-feira. Muda um pouco o cronograma do tricolor. Mas, claro, o Grêmio tem plenas condições de fazer um bom jogo. Favorável ao Grêmio é a questão de altitude, no Quito muito maior do que no Paraguai, né? Paraguai no mesmo sentido que no Brasil. O que acontece? Isso ajuda e favorece o Grêmio, pelo menos nessa questão. Mas fica um pouco complicado, né? Vai acumular outros jogos, o calendário é apertado já, e aí o Grêmio precisa se recompor. Sabe-se que Paulo Vitor é então goleiro reserva, Breno vem sendo utilizado titular, Wanderson já é titular, mas aí tem boas reposições e o Grêmio vai poder dar conta do recado. Essa partida aqui é muito importante para o Grêmio então poder entrar na fase de grupos da Libertadores da América.
Jogo acontece na sexta-feira, isso já era previsível, né, porque isso tem de acontecer, né, cada vez mais isso, um caso ou outro, né. O Arthur Cipriani tá em Porto Alegre, olha lá a nota do Grêmio, o Grêmio informa que a Conmebol reagendou a partida da quarta-feira contra o Independiente Del Valle para a próxima sexta-feira em Assunção, no Paraguai, jogo que a Jovem Pan vai transmitir. Iria transmitir hoje e vai transmitir na sexta-feira com José Manuel de Barros.
O Arthur, né, uma pergunta que eu tenho para te fazer, nem sei se essa informação você tem, talvez ninguém tenha nesse instante, mas caso mais algum jogador ou funcionário do Grêmio teste positivo, o que é possível, né, o Renato Gaúcho testou positivo, são outros testes. E aí, né? Qual que pode ser a medida do Grêmio e da Conmebol caso eventualmente mais jogadores testem positivo?
Pois então, primeiro a medida que o Grêmio tomou foi entrar em contato com a Conmebol, porque não pode o jogo acontecer em Quito, né? São restrições que a própria federação e o país impede que os jogadores e o time gremista num todo saia do hotel e vá para outros lugares, como estádio, centro de treinamentos. Então foi necessário que o Grêmio fizesse todo um esquema, entrasse em contato com a Conmebol e vai ter apenas o deslocamento do seu local para o aeroporto para assim sair do país. Os jogadores que testaram positivo vêm em um voo separado amanhã pela manhã. Ou seja, são duas situações muito importantes. Se outros jogadores e direção técnica tiverem aí detectados ou testarem positivo para o Covid, a situação complica, pois todo esse deslocamento tem que ser feito e o local do jogo também vai ser aí encontrado. No caso, foi pelo Grêmio, a Conmebol, em Assunção, no Paraguai. Então, todo esse esquema é muito bem observado para aí não trazer maiores problemas. O Grêmio tem, sim, já vários jogadores inscritos, tem reposição até o momento. Mas se acontecer um surto maior, pode complicar a vida do tricolor.
Beleza, né? Muito obrigado pelas informações, então, Arthur Cipriani, sempre em cima do lance com as informações do Grêmio, do Internacional. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, né, Favara?
Isso aí, Arthur Cipriani, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bruno Pédia vem aí, Bruno Prado vem aí.
Sempre vai falar uma surpresa, né?
Vai falar do quem, Bruno? O que é isso? Que sinal é esse, Coquinho? Isso é um sinal perigoso pro nosso Tebas. Tem a vinheta do Bruno Prado aqui na Pan. Bruno Pédia, tá vendo, Bruno? E aí, Brunão, vai falar do que hoje, hein, Brunão? Falar
de Libertadores da América e dessa fase mesmo, essa chamada pré-Libertadores, né? Que não é o nome oficial, mas ficou conhecida assim, né? A pré-Libertadores, que são as fases antes da fase de grupos. E mostrar o aproveitamento, como teve uma queda de aproveitamento, né, dos times brasileiros nos últimos anos na pré-Libertadores, porque o regulamento mudou, porque está diferente o regulamento dessa fase de pré-Libertadores. A gente tem aí de 2005 a 2016, né, essa fase prévia aí começou em 2005, e até 2016 era um confronto apenas, eram 12 times nessa fase prévia, um confronto, o vencedor passava para a fase de grupos. Então era mais simples, e como tem os potes do sorteio, normalmente o time brasileiro pegava um adversário mais fraco, né, nesse confronto, que ele estava no pote 1, pegava com o time do pote 2. E aí de 2005 a 2016 foram 18 confrontos de pré-Libertadores envolvendo times brasileiros. Em 17 vezes o time brasileiro passou e só foi eliminado uma vez, que foi o Corinthians pro Tolima em 2011.
Não lembra, Bruno.
É, são os fatos. Então, mais de 94% de aproveitamento até então. A partir de 2017 mudou o regulamento da Libertadores. Essa fase pré-Libertadores passou a ter 3 etapas.
Ficou mais difícil, né?
Mais difícil. Os brasileiros entram na segunda fase, ou seja, os brasileiros têm que passar por 2 adversários. E no total são 19 times para 4 vagas. Também diminuiu o número de vagas reservadas da pré-Libertadores para os grupos. E aí, desde que aconteceu essa mudança, foram 13 confrontos envolvendo clubes brasileiros. Ainda eles têm vantagem, claro, classificaram 10 vezes, mas já foram eliminados 3 vezes. Então o aproveitamento, que era de 94,4%, caiu para quase 77%. E nas últimas 3 edições de Libertadores, sempre são 2 brasileiros nessa fase prévia, desde que mudou o regulamento, sempre pelo menos um foi eliminado. A Chapecoense em 2018, o São Paulo em 2019 e o Corinthians em 2020. Então esse ano vamos ver se os 2 brasileiros passarão. O Santos já encaminhou, o Grêmio vai ter ainda um jogo complicado, mas desde há 3 anos sempre pelo menos um dos 2 cai fora.
Ô Bruno, só pra te liberar, ontem falamos sobre isso no fim de jogo aqui na Jovem Pan, com o Espímpolo, com o Vampeta, e eu acho que todos concordaram com o Daniel Lian. Não dá pra duvidar do Santos, né?
Não,
porque o Santos, não só nesse jogo, Bruno, porque o Santos toda hora, ou seja, já vou chamar aqui, toda hora o Santos surpreende, Bruno.
Sim.
Surpreende com essa molecada de talento surgindo,
e
com jogadores
todo
experientes.
Toda hora todo mundo duvida do Santos, os caras vão lá e ganham.
Outra coisa, ontem não teve a dupla Soteldo e Marinho. Ontem jogou primeiro o Marinho e no finalzinho jogou o Soteldo, que entrou também mostrando a sua qualidade, né? Não pode perder esses 2 jogadores, Bruno, mas se não perder... De novo, formando um time e o treinador, o argentino Roland, já está começando a mostrar o seu trabalho. Então, de novo, o Santos surpreendendo muita gente, Bruno.
Sim, e 2 meninos que são titulares hoje, o Kaique e o Pirani, não jogavam ano passado. Agora eles são titulares absolutos e o Roland aproveitou bem os dias em Atibaia. O time evoluiu demais comparando com os jogos anteriores.
Passou, né?
Passou. Já
boa, foi. Bruno. Olha. Meio-dia e 20!
São Paulo fez um pagamento ali por volta de menos de R$1 milhão pelo repasse do empréstimo e tem um passe fixado aí, caso o São Paulo tenha interesse à compra, e já um pouquinho mais caro o Benítez, que é um jogador de 26 anos e com muita qualidade técnica. O problema são as lesões, né? Então o São Paulo aposta na recuperação do atleta nesse quesito, ainda mais com uma comissão técnica de preparação física muito mais conceituada, digamos assim, né? Uma das mais conceituadas. O Alejandro Corrán é um cara que era querido em vários clubes lá na Argentina, muitos clubes queriam o Alejandro Corrán, e agora aposta também nessa recuperação. Inclusive o Benítez e o Corrán já trabalharam juntos no próprio Independiente lá em 2017, quando o time foi campeão da Copa Sul-Americana contra o Flamengo. E hoje tem a apresentação do Benítez às 14h30 no Morumbi. O sexto reforço do Tricolor chegou após Bruno Rodrigues, Orejuela, Miranda, Éder e William. Quem também vai reforçar o time, só que fora dos gramados e na parte sub-20, numa transição para o profissional, na questão de manter a mesma mentalidade do que propõe o Hernán Crespo, é o Alex. O Alex, que é ex-jogador, é ídolo em Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e lá no Fenerbahçe da Turquia. Inclusive, o que pintou de turco comentando publicações do São Paulo agora é brincadeira. E ele falou sobre começar no futebol de base e também sobre perder os jogadores tão cedo assim para o futebol europeu.
Eu joguei durante 20 anos e depois eu busquei a preparação fora para tentar encaixar junto com aquilo que eu tinha obtido de experiência. Nos últimos 2 anos eu discuti muito com as pessoas próximas a mim como iniciar. Se eu iniciaria numa equipe principal, se eu iniciaria num centro menor, se eu iniciaria numa equipe de aspirantes, num sub-23, ou propriamente numa sub-20. Então, nesse período, eu conversei com muita gente, com vários presidentes, com alguns gestores de alguns clubes, até que a gente sentou com São Paulo, sentamos com o Muricy e o Biasotto, e a conversa se encontrou, as minhas ideias com as ideias que o clube imagina ter daqui para frente. E nesse encontro houve uma boa relação, as ideias realmente se bateram. Então, por isso, a gente chegou num consenso e hoje eu estou aqui.
Tá, então, um pouquinho do Alex, um outro reforço agora fora de campo. São Paulo, enquanto está trazendo jogador, está trazendo também aí novos técnicos, né? Aspirantes a técnicos e que estudaram muito, também vai se desfazendo de jogadores. O Tietê, por exemplo, já foi anunciado no Atlético Mineiro, novo reforço até maio de 2022, o atleta assina aí por empréstimo até maio de 2022 e, como adiantamos, tem opção de compra e também aí o valor bem alto, viu? Cerca de 23 milhões de reais, um milhão a mais do que o São Paulo deve ao Dinamo de Kiev da Ucrânia pela compra do Tietê, que não foi feito o pagamento. E o Gabriel Novaes, atacante, deve mesmo ir ao Bragantino. Ele está emprestado ao Bahia. O contrato com o Bragantino será em definitivo. O São Paulo aí fazendo algumas liberações e vendas também de atletas que não serão utilizados nessa temporada. Rafael Tebas e Fausto Favara.
Muito obrigado, Chacon.
Valeu.
Meio de 28, vamos para a Baixada Santista, mas não vamos falar do Santos, não. Vamos falar do Palmeiras, porque hoje é um jogo, hein? Novamente, repito, Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan, ao lado de toda a seleção de esportes da Pan. O Mauro vai estar nessa, o Espímpolo vai estar nessa, enfim, toda a seleção de esportes. O Marcião vai estar nessa também. Márcio Reis hoje vai estar também. Todo mundo hoje no AM, FM, YouTube, Panflix. É decisão, Tebas.
É decisão, né? Hoje o dia é movimentado no Palmeiras. O Pedro falará agora sobre isso. Também pelo caso Luiz Adriano, né, gente? Isso é uma coisa que é inconcebível. O cara tá contaminado, tá infectado, testou positivo e saiu de casa pra ir ao supermercado.
A questão não foi o acidente.
Ainda
o acidente
atropelou a gente uma pessoa pode, ainda por
mas
cima,
mas o acidente,
né?
Mas a gente pode passar por isso saindo daqui com um carro, alguém batendo a gente. Isso, infelizmente, pode acontecer. A questão é a irresponsabilidade de sair contaminado, sabendo que está contaminado, sair colocando outras pessoas em risco também.
É um negócio completamente inacreditável. Não consigo nem classificar aqui. O cara tá contaminado e sai contaminando os outros, né? Ontem tivemos 4.195 mortos em 24 horas no Brasil por causa da Covid-19. Enfim, é lamentável, é absurdo. E o Pedro Marques traz as informações do Palmeiras, né? Que tem esse caso importante fora de campo e tem um jogo hoje que é muito importante com a cobertura absoluta, total aqui da Jovem Pan. E aí, Pedrinho, boa tarde.
Fala, Tebas, muito boa tarde para você, ao Fausto, toda a tropa aqui ligada no Camisa 10, né? Toda a rapaziada. O senhor que está de verde, já preparado para torcer pelo Defensa e Justiça, né? Zicar a equipe do Palmeiras, deu certo. Na última Copa Libertadores, o Verdão levantou a sua segunda taça, 1999-2020, Palmeiras campeão duas vezes da Copa Libertadores. Hoje tem Recopa Sul-Americana, um título inédito que pode render aos cofres do clube cerca de 7 milhões de reais, uma baita grana bolada para os cofres do Verdão. Um dia movimentado, né? Como vocês disseram, polêmica, viagem para a Argentina e tal. E eu vou tentar encurtar, resumir um pouquinho disso tudo, né? Já que o nosso tempo aqui é curto, né? Mas assim, o atacante Luiz Adriano, na segunda-feira, ao sair de um supermercado em São Paulo, atropelou um ciclista ali nas imediações do Allianz Parque. E o que acontece é o seguinte: na segunda-feira, todos nós recebemos esse vídeo, só que não sabíamos que o Luiz Adriano havia testado positivo na semana passada. E quando o clube teve ciência do acidente, decidiu multar o jogador e a multa será revertida em cestas básicas por